está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa.
Emoção marca o adeus a Renato Corsetti. No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas.
Plantão Esperantista.
Uma exposição virtual de cartões postais com temática esperantista é mantida pelo Centro Cultural Evento da Hungria. A coleção conta com mais de 2 mil itens digitalizados, provenientes de vários pontos do mundo. O país com o maior número de exemplares é a Alemanha, com 286. O Brasil aparece com 23. O acervo está disponível em www.eventoi.hu. A Organização Mundial da Juventude Esperantista, TEIU, realizou uma sessão de estudos na Hungria. O evento aconteceu entre os dias 3 e 7 de fevereiro, na capital, Budapeste. O tema foi Juntos pela Participação Ativa dos Jovens, Eliminar Barreiras à Inclusão e Combater a Discriminação na Europa. Tomaram parte 24 pessoas de diversos continentes. As atividades tiveram apoio do Departamento de Juventude do Conselho da Europa. A Associação Esperantista MASI, de Moscou, completou 30 anos de atividades. A instituição foi fundada no dia 24 de fevereiro de 1995, durante uma reunião realizada na capital russa. Para comemorar o jubileu, está sendo organizado o seminário Apero 18. O evento vai acontecer entre os dias 1º e 4 de maio, na cidade de Pushkin, a cerca de 25 quilômetros de São Petersburgo. Quase 800 inscritos no maior evento esperantista do mundo. Detalhes com Julieta Dulce.
Informações vindas da Holanda dão conta de que 790 pessoas se inscreveram no Congresso Universal de Esperanto neste ano. O evento será realizado em Brno, na República Tcheca, entre os dias 26 de julho e 2 de agosto. O país anfitrião encabeça a lista de congressistas com 88 adesões. Em seguida, aparecem a Alemanha com 88 e a Polônia com 75 inscritos. O Brasil está em oitavo lugar com 25. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce.
Um giro pelo movimento esperantista. A editora Lorenz lançou o livro Esperanto, Língua Internacional Neutra Auxiliar. A Cooperativa Cultural dos Esperantistas realiza às sextas-feiras, às 5 da tarde, uma roda de bate-papo livre em Esperanto. Canadá e Estados Unidos vão realizar um congresso binacional de Esperanto entre os dias 11 e 14 de julho. A Rádio Rio de Janeiro apresenta neste domingo às 7 da noite mais uma audição do programa Espiritismo Evangelho Esperanto.
O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, sobre loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto.
A emoção marcou a despedida de um dos grandes esperantistas da história. Foi sepultado na última segunda-feira, dia 3, o corpo do ex-presidente da Associação Universal de Esperanto, Renato Corsetti. A cerimônia aconteceu no cemitério de Islington e São Pancrácio, em Londres. Muitas pessoas compareceram, dezenas de pessoas. A UEA e outras entidades enviaram coroas de flores nas cores da língua universal neutra e com dizeres no idioma. Após as últimas palavras da viúva, o caixão baixou a sepultura coberto pela bandeira do Esperanto. Renato Corsetti faleceu na capital inglesa no dia 1º de fevereiro, aos 83 anos, deixando uma extensa folha de serviços prestados à causa esperantista.
Plantão Esperantista.
Comunicando, Givanildo Costa.
Pois é, estou de volta com essa música do meu amigo Alejandro Costa Veja. Ladruído, canta o importante, ladruído. Muito bom esse garoto laranja, pois é. Ele tá falando da importância dos druidas pro mundo. Como foi importante a civilização druida para que pudesse aprender um pouco mais. Mas não deixe de participar conosco. Quero que você diga urgentemente. É, diz pra gente. Porque lá em Portugal, minha amiga Cátia já tá participando, hein? Lá de Alentejo, que maravilha. Quero que você diga urgente. Olha só. Ele é um alimento que sempre está presente nas refeições diárias, principalmente na matinal. Como é o seu nome em Esperanto, hein, pessoal, hein? Como é esse gostoso alimento que todo mundo gosta, todo mundo, esse, o mundo inteiro aprecia esse elemento importantíssimo para cada um de nós, hein, pessoal? Será que é na opção A, fasiolo? Será que é na B, riso? Ou será que era ser pano? Hein? Pano. Tô dando uma colher de chá, hein, pessoal? Hein? Hein? Será que é na A? Será que é na B? Será que é na C? Sei não. Vamos lá participar, pessoal. Será que é na em fasiolo? Será que é riso ou será que é pano? Deixa de participar. Valendo o livro Zameuf, Iniciador do Esperanto, do nosso queridíssimo Lopes Luna, pra vocês. Que coisa maravilhosa. Você não quer participar também? Ah, já tá participando então? Participa pelo nosso, WhatsApp. Pelo telefone 984-867633 ou em Esperanto. Não, okvar, okses, sepses, tri-tri. Não deixe de participar, que tem muita gente participando. O Marcos Davis está mandando aquele abraço. Obrigado, meu jovem amigo Marco Davis, que é esperantista, esse garoto que é poeta, inclusive. O Pedro Luiz dizendo que a letra C, ele sempre acerta. Obrigado, garoto. Também está participando o Jones Souza, de Campo Grande, dizendo, Givanildo, olha, é maravilhoso esse programa, eu também acho. Não deixe de participar. O José Manuel está mandando aquele bom dia também para você. Você vai mandar quando? Depois de terminar o programa? Depois já terminou, garoto. Não deixe de participar nesse momento. Aliás, você quer falar Esperanto? Fluentemente, procura a cooperativa. Toda sexta-feira, 4h30 da tarde, nós estamos batendo papo em Esperanto. Onde foi dia, hein? E a ideia nossa é fazer isso diariamente. Se você aprendeu Esperanto, não tem onde falar, procura a cooperativa. Ali na 13 de maio 47, sob loja 208. Por enquanto, sendo só sexta-feira. Mas vai ser todos os dias, dependendo só de você. Procure-nos. Ou fazer aprendendo Esperanto conosco. Toda terça-feira, curso comigo, estou ensinando Esperanto toda terça-feira, e também com o nosso querido Aragon, às quartas e sábado, 9h da manhã. Vamos participar? Não deixe de participar. Temos aqui a seguir, meu jovem técnico.
Entrevista.
Ela é conhecida no mundo inteiro. Ela faz parte daquele grupo junto com Joy Basílio, estabeleceram o primeiro filme em Esperanto no Brasil, que rodou o mundo. Foi Guerra da Mala Pérez, um trabalho feito por um esperantista suíço, que virou filme. E ela fez parte do grupo também e continua fazendo parte lá para os lados de Minas Gerais, lá na cidade de Formiga. Nós vamos falar com a nossa queridíssima amiga de quantos anos, você já escutou falar dela, ela que inclusive também tem seus filhinhos que são esperantistas, ela que é administradora de empresa, enfim, ensina Esperanto. Vamos diretamente lá para Formiga falar com minha amiga Karen de Cássia Pereira. Bonantago, Carolina, tu me fartas bone?
Bonantagon.
Cala a família, o fartas bone, Carolina. Cai,
sim.
Olha como me fartas bone, cai, que ouvi faras, nun.
Não me atendes bem.
Tudo certo. Vocês querem a tradução, pessoal, ainda? Ah, não vou traduzir, não.
Oi?
Não estou dizendo para o público que vocês querem que a gente traduza. Eu já estou ficando craque no assunto. Ela está dizendo, sim, eu estou aguardando você. Minha querida Karen, que prazer falar com você. Você que está sempre no movimento esperantista. Você que faz coisas belíssimas pelo nosso, a nossa amada língua. Como é que está o movimento aí em Formiga, de modo geral? Diz alguma coisa sobre o movimento de modo geral aí na sua região.
Boni, la plesura estas minha, cara. Cai num tempo, nem amovado, de daurinde, estasion, que ele me diro, mais rápida.
Ela está dizendo que o movimento lá na região não está lá muito legal, mas está indo em frente. Mas se você quiser falar em português, pode falar também.
Bom, então vamos lá. A gente teve um momento de muito, muito intenso no movimento esperantista. A gente tinha aqui um motor do Esperanto, que era o seu Ferreira, o seu Tobias Ferreira. Lembra dele?
Sim, sim, estou lembrado. Que é aqui do Rio de Janeiro.
Grande Tobias. Ele é do Rio, mas ele adotou Minas aqui.
Sim.
E ele mora aqui até hoje, né? Na verdade, ele não está aqui, ele está em Divinópolis. E aí, durante um bom tempo, nós tivemos um movimento muito ativo aqui, muito ativo.
Que eu acho interessante o trabalho que foi feito, iniciado pelo nosso, que já existia, né? Mas com o nosso querido Tobias, que é aqui do nosso estado, houve uma espécie de um alavancamento com relação ao movimento, de tal maneira que na tua região você tem a Embaixada do Esperanto, que você conhece, exato, que está à frente o Fábio, né? De modo geral.
Sim, lá em Pouso Alegre.
Lá em Pouso Alegre, que é da região também, né?
É da região. Fábio está no sul de Minas e ele é bem ativo no contexto, então é uma empresa que ele trabalha, né, produzindo material aí para Esperanto, divulgação, ele é bem ativo. E ele é fruto desse trabalho do seu Ferreira, sim. Foi muito esperantista formado aqui, muito movimento. Nós tivemos na época o Mirizzo, né, que também nasceu aqui. Então foi um movimento bem intenso. Nós fizemos o filme na época, na verdade nós fizemos mais de um, né? Nós temos três filmes nessa mesma época.
Você lembra aquele trabalho do Guedes da Malapeira, que vocês fizeram, depois surgiram outros trabalhos, que você junto com o Jó e outros companheiros fizeram. Um deles é o La Patria, ou seja, o pai ou papai, enfim.
Isso.
E vocês produziram de tal maneira em que foram elogiados pelo mundo inteiro. O trabalho que está sendo feito, foi feito e continua sendo feito no Brasil. Agora, não dá muita intensidade, mas com bastante pujança. Então, de modo geral, o movimento aí chamou atenção para o mundo e para o Brasil, não?
Sim, com certeza. Com certeza.
Bom, você falou uma coisa que, como disse para você, nosso programa, nós temos sempre um tema. E você falou de um tema que eu fiquei maravilhado com ele. E quantas das vezes a gente não atenta para isso? Quem não é esperantista, então, muito menos. Mas esperantista precisa estar muito atento para isso. E o tema é a possibilidade que o Esperanto nos dá para o intercâmbio cultural fora do mundo virtual. Você que tem uma experiência muito grande sobre isso, diz alguma coisa, atenta a todos nós sobre a importância do Esperanto no mundo virtual, como utilizá-lo de modo geral.
Então, isso é interessante, porque quando eu comecei no Esperanto, logo no início eu participei de um Bocoe, um congresso brasileiro de Esperanto, aqui em Belo Horizonte, e a gente conheceu muita gente, que é o que acontece nos congressos brasileiros, né? A gente tem muito estrangeiro, né? A gente conheceu uma querida aí, Lourenço, aqui da Espanha, e aí nós começamos a ficar muito interessante, ele nos levou, né, para a Espanha, nós conhecemos a Espanha, nós conhecemos a Polônia, participamos lá de um congresso de jovens, né, que é o nosso Biocô, Zipopani, onde inclusive a gente lançou o Buda, depois a gente lançou o La Patria na Itália, em 2007, então foi duas oportunidades muito interessantes de intercâmbio internacional presencial, nós pudemos ir. Mas fora esse, que não chega a ser uma possibilidade muito recorrente, né, para nós aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de troca de cartas, de troca de pacotinhos de souvenirs, e é uma prática que eu sempre feito aqui em Formiga com as nossas classes de Esperanto.
O interessante é que você, ao falar desse assunto, quando o Joy, algum tempo atrás, comentou comigo da luta que vocês tiveram para estabelecer o filme, né? Até encontrando barreiras no próprio movimento esperantista, e depois a coisa se fez de tal forma em que foi comentado aqui, ali e acolá. Em função desse tipo de atividade, você observa, portanto, que há uma necessidade cada vez mais de incentivarmos o Esperanto nesse mundo cultural, esse intercâmbio cultural, e que nós esperantistas precisamos ter mais estar mais atentos com respeito a isso, e até chamar a atenção para o não esperantista, não?
Com certeza, com certeza. Quando você tem aí, por exemplo, um curso de inglês, né? Não sei como que eles trabalham esse intercâmbio, mas você tem sempre aquela coisa da hegemonia linguística. O americano ou o inglês, ele fala a língua dele de nascença, né? Com maestria. E aí você não consegue chegar, ou consegue, mas em poucos casos, no nível de excelência para que ele converse com você sem esse preconceito. E nós não temos isso nos esperando. Então, a possibilidade de intercâmbio cultural é muito interessante. Eu tinha um correspondente na África, há um tempo atrás, era muito interessante. Porque a gente hoje está aqui, né, com o celular na mão e tal, a gente se correspondia por e-mail. Ele tinha que pegar a bicicleta, ele tinha que pedalar 30 quilômetros, porque ele vivia no campo de refugiados, para chegar numa lan house e mandar um e-mail. É uma realidade que a gente não conhece, e que dificilmente você vai saber se você chega tentando falar a língua dele, no caso da África, você vai tentar fazer esse intercâmbio aí pelo francês ou pelo inglês. Você não chega exatamente no que está acontecendo, porque você tem essa barreira, assim. Se dentro do próprio Esperanto, né, com o filme a gente teve, sim, essa barreira, aqui com os brasileiros, né, imagina isso, você tentando fazer isso numa outra língua que o outro domina perfeitamente.
Realmente é um fato em que as pessoas não atentam para isso. A gente observa, por exemplo, que no Brasil, nosso país é um país continental, então de norte a sul, de leste a oeste, fala-se o português, embora tenhamos línguas várias, e já tiveram muito mais, sim, que são as línguas indígenas. E ainda naquela região do norte, nós temos quantos e quantos daqueles povos que não dominam o português. Eu estou lembrado que quando eu estive no Congresso de Manaus, eu tive conhecimento com uma tribo, com alguém de uma tribo daquela região, em que eles se reúnem usando a língua da região, que agora me faz o tucano. Dizendo, Esperanto, inclusive, seria muito interessante, ou muito interessante para a gente, e não só nesse aspecto cultural, mas de aproximação, como nós usamos o tucano em certos momentos onde tem várias etnias indígenas. Você dizendo isso faz-me lembrar certas situações que têm acontecido e que você já presenciou. Ou seja, quando nos congressos internacionais, quantos e quantos daquelas pessoas de outros países se apresentam mostrando sua cultura, mostrando os seus modos de vida, os seus costumes, e que isso, Esperanto, tem ajudado muito. Agora imagina isso, cada vez mais incentivado via internet. Fica muito mais fácil. Agora há pouco eu estou tendo contato com uma amiga nossa de Portugal, de Alentejo, por causa do Esperanto. Daqui uns dias nós vamos entrevistar uma moça lá do lado da Polônia. Ou seja, confirmando isso que você está dizendo, não?
Com certeza, com certeza. Nessa época em que a gente estava, antes de a gente fazer o filme, nós fizemos contato com uma polonesa chamada Ana, e a gente foi conversando com ela via Skype, na época era Skype que estava em moda, né? E foi uma grande amiga, nós conversamos assim por muito tempo, a gente trocou uma experiência. E nessa viagem que a gente fez para a Espanha, e que a gente foi até Zakopane, nós pudemos conhecer a Ana. Então, assim, mais uma experiência. Muita coisa ali da Polônia que a gente aprendeu, que a gente conheceu, antes de ir para o Congresso, porque a gente tinha esse contato com a Ana, uns 3 anos antes. A gente já estava, de uma certa forma, se preparando, assim. A gente aprendeu um pouquinho da língua, do polonês, né, um pouquinho do costume, da cultura. Com esse contato grande, depois pudemos conhecê-la pessoalmente, o que foi uma emoção muito grande, sabe? Mas essa possibilidade de intercâmbio de culturas, isso é uma coisa fantástica. E o Esperanto é muito abundante nisso.
Muito importante. Eu estou lembrado que eu participei de um congresso internacional, universal, aqui no Brasil, e eu fui entrevistado pela Rádio da China.
Oh.
Que maravilha! Eu até na hora andei cantando alguma coisa. Você canta, melhor, apenas engano. E sim, Esperanto, né? Ou seja, o processo cultural, ele chinês, eu aqui do Brasil, que maravilha. Agora, recentemente, tivemos uma moça da Holanda, lá de Haia, onde tem o Congresso, onde tem o Instituto Internacional de Esperanto, fundado pelo André Uche. Ele foi e lançou, ele é um dos pioneiros a lançar uma língua, você ensinando uma língua através do método direto, que hoje as grandes escolas, de modo geral, usam o método direto. Pois bem, um dos primeiros a estabelecer no mundo foi André Uche, que foi um padre romeno, que na Primeira Guerra Mundial utilizou o Esperanto para ensinar para várias nacionalidades, e ele teve que utilizar aquele processo do método direto. E aí, sim, conhecendo essa moça da Holanda, que esteve por aqui, saí com ela visitando o Rio de Janeiro. Fui até o Corcovado, que eu nunca tinha ido, falando em Esperanto. Depois fui até o Pão de Açúcar. Olha só, o intercâmbio que se fez entre nós, a cultura que ela estava falando daquela região, ela que não era da Holanda, mas que nasceu na Polônia, mas está radicada na Holanda, mostrando as dificuldades e os costumes aqui, ali e acolá. Você deve ter experimentado quando participou de congressos internacionais, não? Quando em contato com os esperantistas, não?
Nossa, demais. Muito. Tanto de por exemplo, você está lá na Polônia e tem um contato com o alemão e tem essa coisa da cultura. Muito interessante quanto estar no país, ser guiado por alguém do país que é esperantista. Aí faz toda a diferença, realmente, toda a diferença.
Isso é um fato, o brasileiro ainda não se situou de um modo geral. Porque nós estamos num país que temos tudo. Não, sim, é que seja melhor nem pior. Nós é que muitas das vezes não sabemos bem reconhecer o trabalho que fazemos no nosso país. Mas se for observar, se o Brasil tivesse dificuldades como tem outros países, que não tem tantas coisas, como por exemplo o trabalho da terra, né, em que aqui você tem a mão cheias, quantos e quantos dos produtos, que seja do lado vegetal, que seja do lado animal, de modo geral. Mas há países que não tem tanta coisa. E aí, lá tem problemas com relação às línguas. No nosso país não sentimos isso, que estamos começando a sentir agora. Você acredita, portanto, que uma língua como o Esperanto, estabelecendo esse contato, esse intercâmbio, e muito iria aproximar, inclusive levando a paz para todos nós?
Com certeza, né? Com certeza. Eu não lembro quando, mas foi o maior encontro dos muçulmanos e os jesuítas, é isso, né? Foi um encontro esperantista. Se eu tivesse lembrado, teria dado a data para você. É um promotor da paz, com certeza.
Quer dizer, é um fato se fazendo. E que as, sim, famílias precisam se preocupar com isso. Ensinar seus filhos, preparar seus filhos, seus netos, os jovens, de modo geral, para os intercâmbios internacionais. Vocês, por exemplo, têm filhos que andaram estudando Esperanto. Eu tenho amigos que os filhos são esperantistas e andam pelo mundo inteiro usando o Esperanto. Ou seja, precisamos criar essa cultura do internacionalismo entre nós, de uma só família, não?
Sim, com certeza. Aqui no Brasil a gente não sente muito, porque é um país continental, que apesar de que nós temos muitas variações aí de expressões, nós, é um idioma só, né? Se a gente tivesse que viajar daqui até o norte ou nordeste e aprender várias línguas no percurso, a gente ia sentir isso mais na pele. A gente não sente tanto, porque independente de onde a gente se mova aqui no país, a gente consegue se entender, né?
Minha amiga, nós estamos chegando ao final. Que pena que não tem mais tempo para conversar com a nossa amiga. Mas você vai ser convidada em outras oportunidades. Suas últimas palavras, minha jovem. Que prazer tê-la conosco.
O prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade. E a gente fica aqui à disposição.
Minha Carolina, diz ali oportuno. Diz. Duncan, diz.
Duncan,
Carolina. E nós falamos com a nossa queridíssima Karen. Ela lá direto de Formiga. Vocês gostaram? Eu gostei profundamente. Que coisa legal. E nós estamos ao final, hein? Não fica triste, não. A semana que vem tem mais, hein? Se você disse que a resposta correta, ela chegou agora por último, nosso amigo Edson Brito. Obrigado, Edson, pela sua participação. Se você disse que a última, que a resposta correta é a letra B, só pode ser a B. Não podia ser jamais feijão. Feijão é fase ouro, é na letra A. Arroz, que é na letra B, é riso. Só podia ser o pá no pão, que é maravilhoso. Eu vou mexer pra lá, vou mexer pra cá. Isso é pro meu amigo Pedro Luiz. Só o Pedro Luiz que ganha. Pois é. No dia de próximo conosco. Vamos embora? Nesse momento, diz na colônia.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.